Por isso estamos aqui, porque temos nos alimentado dele. Estamos aqui porque não temos condições de viver sem ele. Nos achegamos diante dele com certeza de que ele é o nosso ajudador. Ele é aquele que nos socorre, ele é aquele que nos ajuda, é aquele que nos consola a nossa dificuldade. O Senhor é tudo para nós. Sem ele nada podemos fazer. Sem ele não temos condições nenhuma de caminhar, de perseverar, de estar diante dele. Amado por cada um de nós, nos achegamos diante dele com confiança, com certeza, com convicção de que ele é conosco e de que temos recebido a vida eterna. Louvado seja o Senhor nessa manhã. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. João capítulo 6, João 6, 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu lhe darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que os nossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando o ensinava na sinagoga de Cafarnaum. No verso 55 diz: pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Possamos permanecer, né, irmãos, no Senhor, nos alimentando do Senhor, nos alimentando dele, né, nos alimentando uns dos outros, né, porque fazemos parte do corpo de Cristo, né, quando estamos em comunhão, estamos nos alimentando do próprio Senhor, né, quando estamos compartilhando uns com os outros, estamos nos alimentando do próprio pão que desceu do céu, que é o Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor Jesus.
O Senhor é mais belo entre 10 mil, né? Ele é maravilhoso. Um dos nomes que o Senhor tem é maravilhoso. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O irmão Jonatas leu um versículo aqui, no capítulo 6 de João, que cabe a todos nós observarmos e crermos no Senhor. O verso 56, onde diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Aqui há um princípio e uma posição de firmeza, de permanência. A forma de permanecermos no Senhor é sendo sustentado pela comunhão dele, comendo dele, bebendo dele. Esse é um princípio de firmeza espiritual. Nós somos firmes e permanecemos quando nós comemos e bebemos do próprio Senhor, né? Esta é a maneira de nos fortalecer a nossa energia, o nosso potencial. A graça que necessitamos está na pessoa de Jesus Cristo. A graça que necessitamos para resistir nesse dia mau está em Cristo. Nesse tempo, se nós não estivermos no recôndito da comunhão com o Senhor, não permaneceremos no Senhor. O Senhor estabeleceu para o sacerdócio levítico que eles deveriam comer pão dentro do santuário. Este era o lugar onde o sacerdócio se alimentava. Deus disse a Arão: tu e teus filhos vão comer ali no santuário. E Deus quer que nós mantenhamos, sejamos permanente no seu santuário, nos alimentando de Cristo, né? Perseverando, mantendo esse posicionamento. Talvez nós não tenhamos uma profunda compreensão do que fazemos quando estamos aqui diante da mesa do Senhor, partindo o pão e tomando o cálice do Senhor. Estamos, na verdade, expressando o comer e o beber de Cristo todos os dias da nossa vida. Porque diz que isso aqui, o cálice que abençoamos e o pão que partimos, porventura, não é a comunhão com o corpo de Cristo e com o sangue de Cristo, né? Nós sabemos que aqui a firmeza da nossa relação está na comunhão. A firmeza da nossa relação com o Senhor está em que nos alimentemos dele e bebamos dele, né? Agora, a glória desta relação, ela está num posicionamento, está em 2 Coríntios, capítulo 1. Vamos ver a glória da nossa relação com Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 12. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Aqui está a glória da nossa relação. E também a glória da relação de Deus conosco. Porque a nossa glória é esta: o testemunho da nossa consciência. Veja, nós devemos manter a firmeza de relação com o Senhor, mas necessitamos da glória dessa relação. A glória dessa relação é ter o testemunho da consciência. Em Hebreus capítulo 9, verso 14, diz assim, o verso 13 antes e 14. Porque o sangue de touros e bodes, a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos, os santifica quanto à purificação da carne. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? O sacerdócio, aqui que está a glória dessa relação do sacerdócio com Deus, é que ele mantém uma consciência pura. Ele tem o testemunho da sua consciência. Quantos que hoje não servem o Senhor, porque perderam o testemunho da consciência. Eles não cuidaram desta relação, eles não cuidaram de estar se alimentando do Senhor, eles não cuidaram de estar na presença do Senhor, porque quando nós desejamos a presença do Senhor, nós vamos desejar uma consciência pura. Então nós precisamos ter esse posicionamento de glória diante de Deus. O testemunho da nossa consciência. Paulo foi norteado, a sua vida e o seu ministério foram norteados pela boa consciência. Ele se manteve firme na sua carreira como cristão. Ele perseverou e foi até o fim. Ele alcançou o prêmio porque ele teve cuidado da sua maior riqueza, a consciência e a sua fé. A palavra do Senhor diz que se quando nós negamos a boa consciência, é por algum outro motivo. Quando negamos a boa consciência, é porque começamos a desprezar a verdade de Deus. E depois, quando negamos a boa consciência, passamos, né, a torcer a palavra de Deus. A verdade já não tem mais aquela apreciação que deveria ter. E isto é um grande perigo. Uma das melhores coisas que você pode fazer hoje para manter tua consciência diante de Deus, o testemunho dela, é ouvir o Senhor. Então nós temos aqui que o sangue de bodes e touros purificava quanto à carne. Mas veja, o sangue, só o sangue de Cristo purifica a consciência das obras mortas. Aqui não fala de obras más, fala de obras mortas. Porque a forma de servir a Deus não é o que nós achamos certo ou errado. Porque nós devemos ter uma consciência limpa das obras mortas para servir o Deus vivo. Então veja, é a purificação da consciência de obras mortas. Porque significa isso que nós, nem pela nossa bondade, nem por aquilo que achamos correto, e nem por aquilo que achamos que é errado, podemos servir a Deus. Nós podemos somente servir a Deus pela sua própria vontade, pelo seu próprio poder, pelo seu próprio espírito, nós servimos a Deus. não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Há muitos religiosos bonzinhos, bons religiosos, que procuram servir a Deus com suas boas obras. É. E há pessoas más que servem, que, isto é, entre aspas, procuram servir a Deus. Então aqui, a questão é servir o Senhor conforme o princípio. Qual o princípio? Pelo poder do sangue de Jesus na nossa consciência. Tendo uma consciência pura. Pela fé em Cristo, servimos a Deus. Às vezes nós pensamos que dar o melhor para Deus é de fato verdadeiro. Não. Só há uma oferta agradável a Deus. É Jesus Cristo. O nosso melhor pode ser o pior, porque estamos enganando a nossa consciência. Por isso é necessário a confissão e arrependimento diante de Deus, para que nós possamos ter a consciência pura, lançando a nossa mão no valor do sangue de Jesus, no poder que ele tem, de purificar a nossa consciência. A nossa consciência é o compartimento do nosso espírito. É a região celestial que temos dentro de nós. É ali que o Senhor está. Ali que sua glória está, dentro do espírito do homem. Romanos capítulo 9. Então Paulo diz: esta é a minha glória. Ele não disse só dele, ele disse: essa é a nossa glória. Em Cristo, verso 1 do capítulo 9 de Romanos. Em Cristo digo a verdade, não minto. Irmãos, a verdade é algo primordial na nossa vida. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo. Viu? A consciência é o compartimento ali em que habita o Espírito Santo. Ele habita em todo o espírito humano. Mas a relação do santo dos santos está ali na consciência. É por isso que quando fala de entrar no santo dos santos, alguém vai pensar que vai entrar, vai seguir um caminho, vai chegar no céu. Não. O céu veio de cima para dentro de nós. Amém? Existem umas regiões celestiais, externas, mas o Senhor veio habitar dentro de nós. Você acredita nisso?
Amém.
Só pela fé, irmão. Aqui em Isaías 57, 15. Esse versículo define os dois testamentos. Esse versículo que eu vou ler. Ele separa os dois testamentos. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito. Até aqui podemos considerar o Velho Testamento, a lei. O Senhor habita num altíssimo lugar, inatingível, impossível de ser acessado. Consideremos no Velho Testamento que o Senhor colocou a lei, que o Senhor colocou a barreira entre o homem e o seu lugar santíssimo. O véu estava ali, impedindo a entrada do homem. Deus não podia ser visitado. Então nós vemos nessa primeira parte. Ele habita num alto e sublime trono. Ainda que o seu trono passeia pela terra, para nós é muito alto. Para o homem é altíssimo lugar. O Senhor, na verdade, Ele constituiu a terra para o seu trono. Quando você lê o Gênesis, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. É como que se dissesse lá, o Senhor disse assim, ó, diga aos discípulos e a Pedro. Ele fez uma separação, ele fez, é como que uma santificação, separou. Ele criou os céus e depois a terra. A terra seria a base do seu trono, o escabelo dos meus pés, ele disse. Ele tem a terra debaixo dos seus pés. E o trono do Senhor veio para a terra. Nós não o vemos, um dia veremos. Nós o veremos. Hoje está invisível. Hoje ele está em nossos corações invisível, no coração daqueles que creram, e daqueles que têm Jesus Cristo como Senhor. Aqueles que não ousam mais viver por si mesmo. Mas eles vivem pela vida do Rei. Veja, num alto e sublime trono, né, eu habito. Num alto e santo lugar habito. Agora, podemos ver o Novo Testamento, algo que maravilhoso nesse versículo. E também com o contrito e abatido de espírito. Aonde que está o contrito e abatido de espírito? Está lá em cima ou está aqui embaixo? Para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Isso é Novo Testamento. Quando foi que o Senhor veio habitar entre nós? De fato, permanentemente, foi com a vinda do Senhor Jesus Cristo, com o seu sacrifício na cruz. Com o seu sacrifício na cruz se abriu um novo e vivo caminho. O Espírito Santo veio habitar dentro de nós. E quando ele veio habitar dentro de nós, nós passamos a viver uma vida de comunhão com ele. Nós devemos permanecer nessa comunhão, manter essa rica relação com Deus e manter essa glória da nossa relação, que é a glória do sangue do Senhor na nossa consciência. Manter uma consciência que tenha o testemunho do Espírito Santo. Hebreus 10 nos diz, versos 19 e 20. Aqui, irmãos, existe a conservação, realmente, a alimentação pela comunhão. Tendo, pois, irmãos, ousadia ou liberdade ou intrepidez para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. Veja, irmão, como você precisa aplicar a verdade ao teu coração. Que ele seja um coração verdadeiro. Um coração transparente na luz. Um verdadeiro coração é o posicionamento correto para nós nos achegarmos diante de Deus. Deus é luz, diz que ele é luz inacessível. Nele há luz, não há trevas nenhumas. Não adianta nós chegarmos tentando disfarçar que nós estamos tudo bem. Não, nós temos que ser verdadeiros, Senhor. Por que que Deus quer que nós sejamos verdadeiros de coração? Porque Ele quer saber se você realmente reconhece que Ele tem a revelação do teu coração. Ele conhece o teu coração. Aí você fala assim, não, eu estou bom, Senhor. Eu estou bom, já posso entrar e fazer tudo. Aí o Senhor fala, quem é que conhece teu coração? Jeremias falou assim, eu, o Senhor, esquadrinho os corações. Eu, o Senhor. O homem só tem um conhecimento do seu coração. E ele precisa chegar a esse conhecimento. Que o seu coração não é verdadeiro, é mau, é perverso, é corrupto. Quem o conhecerá? Aí Deus fala, eu, o Senhor, conheço o seu coração e provo os teus rins. Eu. Um irmão falava assim que muitas pessoas vivem pelo falso eu. É. Aquele eu não é ele mesmo. Ele é um eu aqui e é um eu lá fora, é um eu com a relação com os seus companheiros de trabalho, é outro eu em outras áreas, e na reunião da igreja é um outro eu. Irmãos, verdadeiro coração, essa é a nossa glória, que é o testemunho da nossa consciência. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. Por que que fala de primeiro verdadeiro coração e depois inteira certeza de fé? Porque se você chega com teu verdadeiro coração, certamente você chega numa crise. Mas tenha esperança, tenha certeza de fé. Inteira certeza de fé que não há coração, por pior que seja, que o Senhor não dê jeito. Graças ao Senhor. Aleluia. Não há coração, por pior que seja. Mesmo o coração de Manassés, quando se humilhou diante de Deus. Inclusive, Billy Graham pregou uma mensagem dizendo, o homem mais pecador desse mundo, o maior pecador, ele falou de Manassés. Pregou aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã. E centenas de pessoas foram salvas. Tendo os corações purificados da má consciência. Aí, como que se purifica o coração da má consciência? Como que se purifica? Você vai lá e toma, pega um copo de sangue e faz uma oração e, ó, esse aqui é o sangue de Jesus. Agora vou pôr na minha cabeça. É assim? Como que se purifica da má consciência? Naquele parágrafozinho anterior. Inteira certeza de fé no sangue de Jesus. E o corpo lavado com água limpa. Como é que você lava o corpo? Como que você lava o corpo? Efésios capítulo 5. Irmãos, isto que eu estou ensinando é para manter a firmeza da tua relação com o Senhor. Comer e beber do sangue de Jesus é a nossa comunhão. Mas esse comer e beber é um posicionamento de fé que temos em todas as verdades e promessas e no próprio Senhor Jesus, no seu sacrifício e na sua palavra. Como é que você pode se lavar? Efésios capítulo 5, verso 26, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, você leva o teu corpo a realizar aquilo que a palavra do Senhor está dizendo. Porque primeiro ela toca, né, na tua consciência, e depois ela faz com que teu corpo ande de forma pura e limpa perante Deus. A lavagem da água pela palavra. Deus, acredito eu, que nos últimos dias, o povo do Senhor vai precisar muito da dispensação da palavra do Senhor. Sabe para quê? Para lavar a noiva, para apresentar a si mesmo Jesus Cristo, santa, irrepreensível, sem mancha, sem ruga, sem mácula nenhuma. Porque aqui o problema consiste em que nós, muitas vezes, até temos uma boa consciência para com o Senhor, cremos no poder do sangue do Senhor Jesus, mas não temos uma conduta conforme a palavra de Deus. Cremos no sangue e dizemos, somos filhos de Deus, estamos bem com o Senhor, mas, irmãos, a igreja precisa caminhar nas verdades da palavra do Senhor. João disse, eu muito me alegro em ver que teus filhos andam na verdade. Ela vai trazer santificação para a nossa vida. Veja aí em João 17, verso 19. João 17, 19. Aliás, verso 17 e 19. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Verso 19. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Aqui no capítulo 17 de João, que é um capítulo que é exclusivamente para trabalhar nossas vidas hoje. Mas aqui, irmãos, o Senhor Jesus está falando de verdade, de santificação, e o que mais? De unidade e de quantidade de discípulos. Veja, irmãos, primeiro, considere aí nesse capítulo, considere as três coisas. Primeiro, não vem a quantidade, nem a unidade. O que vem primeiro? Hã? A verdade, a santificação na verdade. O que significa isso? Qualidade, irmãos, de viver com Deus. Qualidade. Primeiro vem a qualidade. Depois a qualidade produz unidade. A unidade produz a quantidade. Tem que seguir este. Se nós pensarmos em quantidade para produzir unidade, nós estaremos fazendo a coisa ao inverso. Nós teremos realmente uma unidade sem qualidade. Nós vamos embolar, nos embolar no meio do campo, com toda sorte de pessoas que não têm uma relação de qualidade com Deus. E aí o que acontece? O pecado produz divisão de qualquer forma. E não teremos edificação. A qualidade vai permitir a edificação, a preparação. Então, por isso que nós devemos termos a lavagem da água pela palavra, purificar nossa conduta, nosso corpo governado pela palavra, pelo poder do Espírito Santo na nossa vida. Por que razão o Senhor disse que o nosso espírito e o nosso corpo pertence a Deus? E diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em nós, proveniente de Deus. Ah, então onde é que está a sede do desvio aí? Está na alma. A alma ainda não pertence ao Senhor. O Senhor deixou a alma, porque a alma é a identificação de você mesmo. Deus deixou a questão da alma para você decidir. Você dar a sua alma, você perder a sua alma, não a alma em si, a vida dela. Tomar a cruz do Senhor Jesus a cada dia. Porque na alma está a sede das nossas decisões. Aonde está a sede das nossas decisões? Na vontade humana. Na vontade humana ela decide sim ou não. Se obedece o Senhor ou não, se toma cruz ou não. Para alcançar uma vida abundante. Então na alma tem a mente, a vontade e as emoções. Na mente o homem calcula os lucros de servir a Deus. Ele não calcula as perdas. É onde temos o evangelho da prosperidade. Calcula-se os lucros de servir a Deus. Os benefícios. Então o homem usa essa área da alma e calcula não o que ele pode perder para ganhar vida eterna, mas ele calcula o que ele pode ganhar mais nesse mundo. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder sua vida, por amor de mim, achá-la. Né? Ele vai achar a vida abundante, a vida gloriosa do Senhor Jesus. E tem a outra área, que é a área das emoções. Tem irmãos que são fracos na área das emoções. Ou fraco, vamos dizer assim, ou fortes, né? Eles sempre atraem as pessoas para si com a sua vida emocional. Outros têm a vontade forte, então eles atraem as pessoas a si pela sua vontade. Outros têm uma mente tão grande que atraem tudo para si. Nessa mente prodigiosa. Né? É isso que nós devemos perder. Para que o nosso corpo realmente corresponda à verdade e à obediência ao Espírito Santo. Né? Imagina, irmãos. Você já pensou que aquela decepção que você teve não foi para tratar com as suas emoções? Irmão Adonias falou uma frase que a gente aprende, né, com os irmãos mais velhos, quando estamos andando junto. Ele disse que o Senhor trabalha com os decepcionados. A decepção é a grande porta para Deus trabalhar em nossa vida. Né? Porque nós perdemos esperança em nós mesmos. Né? Antes estávamos tão confiantes. Ah, sim, eu posso, eu me garanto, o jovem usa muito essa palavra, né? Os jovens usam bastante essa palavra, eu me garanto. Eu sou bonito, eu sou bonita e me garanto, tenho os olhos verdes, azuis e tal. Eu me garanto, não vou ficar solteiro nunca mais. Nunca, nunca vou ficar solteiro. Eu me garanto. Mas a frustração é para tirar-nos da garantia em nós mesmos. Vamos se garantir no Senhor. Amém? Nossa garantia no Senhor. Ele é a nossa segurança, né? É a nossa segurança. Vamos tomar a cruz todos os dias e seguir o Senhor. Vamos manter essa relação, porque a relação com o Senhor não prometeu que vai, você vai só ficar folgado, tranquilo e tal. Não. A vida de comunhão com Deus é a vida mais atribulada que existe na face da terra. É ou não é? Se você realmente se aproximou mais do Senhor, você sabe disso. Mas se você nunca se aproximou bem pertinho do Senhor, bem juntinho do Senhor, numa comunhão mais profunda, você não sabe o que é isso. Por isso, irmão, não julgue uma pessoa que está em grande tribulação. Não julgue, quem sabe falando, olha, essa pessoa está debaixo de uma vara de Deus. Não fale nada, irmão. Porque quando acontecer com você, como que vai ser que você vai interpretar? Hein? Olha, irmão, tem muitos irmãos que andaram com o Senhor e tiveram muitas tribulações. Se você ler a vida do apóstolo Paulo mesmo, né? Isso faz parte da revelação de Jesus Cristo na nossa vida. As tribulações, né? É a prova da nossa fé. Sabe onde nós realmente alcançamos a paciência? Nós vemos realmente a prova de Deus na nossa vida? É quando a pessoa passa por provas serenamente, em silêncio e gratidão para com Deus. Isso é uma relação verdadeira com Deus. Então, irmãos, firmeza da nossa relação com o Senhor vai depender de nós estarmos comendo e bebendo com o Senhor, renunciando nossa vida própria, nossa confiança em nós mesmos, olhando para o Senhor firmemente, e mantendo a glória dessa relação, que é o testemunho da nossa consciência. Mantenha o testemunho da tua consciência. Porque os dias são maus. Quero ler agora Efésios 6. Construa uma relação maior com o Senhor. Construa uma vida ativa de oração. Eu acho que os jovens constroem uma relação ativa, mas bem ativa, com seus computadores. E quando a gente fala de oração, né, a gente vem aqui, não vê jovens de manhã. Será que eles ficaram até de madrugada lá, digitando, até 3 da manhã, ou até mais, depois foram dormir, e quando é para levantar para orar, eles não têm energia mais para estar diante do Senhor orando? Remindo o tempo, irmãos, por quantos dias são maus. Seja administrador do teu tempo. A pessoa mais rica é aquela que sabe administrar seu tempo. E sabe administrar seu tempo para Deus. O Senhor quer um povo bem disposto antes da sua vinda. Aqui diz assim, verso 10 do capítulo 6 de Efésios diz: No demais, irmãos, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmãos, esses lugares celestiais estão bem dentro de nós. A nossa luta está bem dentro de nós. A batalha que temos não é lá fora. É aqui dentro. E depois diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Que dia é esse dia? É hoje. E havendo feito tudo, ficar firmes. A primeira armadura é, estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Primeiro, cingir os lombos com a verdade, couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E depois, verso 18, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Agora, Hebreus 12. Uma vida de oração é importante, irmãos. Quando Daniel estava para ser lançado na cova dos leões, ele não se abalou, ele foi para lá. E outra coisa importante, nós começamos às vezes a orar na hora da crise. Daniel não orou na hora da crise. Daniel tinha hábito de orar, e quando veio a crise, ele simplesmente enfrentou a crise. Ele foi para dentro daquela cova e ele ficou lá em paz. Quem se incomodou foi o rei. Diz que o rei jejuou a noite inteira e perdeu o sono a noite inteira, mas Daniel não perdeu. Porque Daniel já tinha uma relação costumeira com o Senhor. Ele tinha o costume de estar orando constantemente, ele perseverava em oração. Será que precisa vir a crise para nós sermos sapecados e começar a orar? Não, irmãos. A oração antecipada, a oração constante, ela nos faz ver a crise que virá. E trará a provisão para nós, para podermos enfrentar a crise que virá. Esse é o tipo de oração que o Senhor Jesus falou. Vigiar em todo tempo, como? Orando. Porque a vigilância produz o discernimento do que virá. A nossa relação com o Senhor ativa produz a revelação dos interesses de Deus ao nosso coração. E produz a previsão do que virá, para que nós possamos estar preparados. É isso que nós precisamos. Não é quando vem a situação e nós começamos a clamar. O povo de Israel era assim. No livro de Juízes você vê a gangorra, né? Então quando o povo estava bem, o Senhor livrava eles, a gangorra baixava, né? Eles estavam na ponta baixa da gangorra. Ah, quando vinha a crise, diz que eles clamavam ao Senhor. Então eles subiam na parte de cima da gangorra. Ah, e o Senhor vinha e os livrava. Vê como Deus é maravilhoso? Ele sempre está ali para livrar. Né? Mas o Senhor quer uma constância da nossa relação com Ele. Porque Ele quer dar a visão para nós do seu propósito. e quer que nós somos o objeto pelo qual o Senhor vai cumprir o seu propósito. Em Cristo. Então aqui nos diz: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aqui diz, olhando firmemente para Jesus. Alguma versão diz, olhando para Jesus. Tem outras versões que diz, olhando firmemente para Jesus. Manter a firmeza da nossa relação com o Senhor. Para encerrar, quero ler aqui Números capítulo 2. Quando nós estamos ocupados com Deus, irmão, o Senhor está trabalhando por nós. O Senhor vai estar pelejando por nós. Mas precisamos estar ocupados com o Senhor. Nós precisamos saber que o Senhor tem seus desígnios e que Ele quer contar conosco. Aqui em Números 2, o Senhor observe algo importante aqui. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as suas insígnias, da casa de seus pais, ao redor, de fronte da tenda da congregação, assentarão suas tendas. Isso quer dizer, o lugar da habitação do Senhor estava no centro do arraial, e eles tinham que colocar suas tendas olhando para a congregação do Senhor. Aonde o Senhor estava? Ah, mas os inimigos estão lá atrás, nas costas. Mas quando nós estamos ocupados com o Senhor, não há problema com o inimigo. O problema é quando nós estamos desocupados com o Senhor. É por isso que o inimigo lança tantas distrações para a gente nos desocupar do Senhor. Nos desocupar, deixar realmente uma vida ativa e dinâmica com o Senhor. E é por isso que tantos entretenimentos têm sido lançados hoje no nosso tempo. Para quê? Ao invés de estarmos olhando para o centro, estaremos olhando para nossas costas, onde se posta o inimigo. Enquanto nós estamos olhando para o Senhor, servindo o Senhor, pode ficar sabendo de uma coisa: quem estará vigiando contra o inimigo é o Senhor. Amém? Ele cuida dessa situação. Nós precisamos cuidar da nossa relação com o Senhor. Amém? Então nós estaremos completamente revestidos de Cristo, protegidos pela sua glória. Vamos orar, irmãos.